começou a contagem regressiva. A capital do Pará tem um ano e meio para mostrar-se vitrine ou vidraça do Brasil na 30ª edição da COP, a maior conferência da Organização das Nações Unidas. Vai ser a primeira vez que o evento tem como sede uma cidade amazônica. A ideia de apresentá-la como tal tem atrativos inegáveis, mas é cheia de armadilhas. Tapumes confirmam que Belém está em obras, só que prepará-la para evento internacional desta envergadura é tarefa que vai muito além de promover um punhado de benfeitorias. Significa transformação na infraestrutura, urbanização e limpeza da cidade. E o mais grave, criar acomodação suficiente e capacitar mão de obra para receber dezenas de milhares de forasteiros, gringos ou não, até novembro de 2025. A cidade dispõe de 18 mil leitos, considerando-se toda a região metropolitana. Estima-se que os dias de maior movimento da COP30 exijam cerca de 50 mil. O governo do estado garante que vai haver COP, e não apenas isso, que será a melhor de todos os tempos, como disse em entrevista à RFI a vice-governadora Hanna Gassan.
Para nós, a COP já começou. Uhum. É importante que se diga que desde maio do ano passado nós estamos trabalhando já no planejamento e na execução de ações concretas para que a gente tenha uma grande COP aqui na nossa capital, no Pará, na Amazônia.
A portas fechadas em Brasília, já há quem cogite um plano B, com transferência de parte das reuniões para cidades como Rio, São Paulo e até a capital federal. Por via das dúvidas, mais confiantes em que fica tudo como está, embaixadas estrangeiras estariam desde já alugando casarões para garantir que as suas comitivas terão pouso de qualidade em Belém durante a COP. Algumas até cogitam a compra de imóveis. Não há tempo para construir hotéis para suprir o déficit. Embora duas cadeias tenham se interessado por dois prédios antigos do governo federal para transformá-los em hotéis de luxo. Soluções alternativas estão sendo estudadas, como contou Hanna Gassan, mas boa parte delas ainda não saiu do papel. A maior cartada do estado é permitir a entrada de transatlânticos no porto de Belém. Só eles poderiam trazer a bordo de 10 a 11 mil leitos. Para recebê-los, no entanto, é preciso fazer obras no calado do porto, de modo que possam passar. Em plena COP, deixar navios gigantescos atracados por dias pode ser sinônimo de mais emissões e poluição do rio. A vice-governadora garante estar atrás de alternativas.
Estamos trabalhando com algumas soluções que não existem em portos nenhum da América do Sul, para que a gente possa ligá-lo na eletricidade quando aportarem aqui. Então, nós estamos trabalhando com o pensamento também, não apenas da hospedagem, mas sempre pensando em relação à questão do meio ambiente.
A questão da hospedagem foi um dos principais gargalos apontado por estudo encomendado pelo governo do estado à Fundação Getúlio Vargas. A COP de Dubai, que bateu todos os recordes, recebeu 41 mil pessoas nos dois dias de pico, quando os chefes de estado e suas comitivas estavam presentes. O governo também está apostando nos aluguéis de temporada. Assinou protocolo com o Airbnb no ano passado e já conseguiu dobrar o número de imóveis disponíveis na plataforma. Hoje são 1.400. Também está tratando com a plataforma Booking, mas isso não é suficiente. É preciso preparar os condôminos. Muitos têm imóveis e não sabem como oferecê-los. Com este intuito está sendo organizado o trabalho de qualificação. As pessoas têm que entender também que isso gera renda para a capital e para os moradores de Belém. Outra alternativa para acomodação é usar a vila militar na cidade. Segundo Hanna, as casas não precisam de grandes reformas. Seria benefício que ficaria para a corporação após o evento. O custo seria pago pelo governo federal. O trabalho tampouco começou.
Nós já fizemos contato com as Forças Armadas. Então, além deles oferecerem as vilas militares, eles ofereceram também áreas onde podem ser construídas estruturas temporárias, dentro de áreas militares que têm uma segurança e que são próximos ao local do evento.
A COP de Belém é projeto que vem sendo costurado pelo governador Helder Barbalho, do MDB, desde a COP de Sharm el-Sheikh, quando apresentou o Plano Estadual para a Bioeconomia ao Mundo, o primeiro de um estado brasileiro, o primeiro da América do Sul. Desde que assumiu o governo do estado em 2022, Barbalho tem apostado na sustentabilidade. A ideia é diversificar a produção, fazer a transição para um novo modelo econômico e torná-lo em 15 anos um estado carbono neutro. Estudo recente do TNC, Natura e Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, indica que a bioeconomia pode gerar receitas anuais de 30 bilhões de dólares ao Estado até 2040. A COP é grande vitrine nacional e internacional para ele e o seu governo. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também. É a confirmação da volta do Brasil ao cenário mundial como líder das grandes questões globais. Dos 4 bilhões de reais que devem ser gastos para mudar a cara de Belém até o ano que vem, 3 bilhões virão do governo federal. Se o arranjo político parece azeitado, a realidade se impõe. O entrosamento não tem sido suficiente para a necessária arrancada. Para quem é de fora, a questão das acomodações parece mal parada. Do apertado aeroporto, onde a confusão das esteiras de bagagens confirma que há muito a ser feito, até a chegada no bairro da Campina, no centro, o motorista de táxi Valtair aponta obras em parques e canais da cidade. Diz que são maquiagem, enquanto mostra pilhas de entulho e lixo em várias ruas.
A COP30, nós estamos há praticamente um ano e meio para a data da realização. Eu acredito que tem muita coisa para fazer em tão pouco tempo.
Ele ecoa o que dizem seus colegas e vendedores no tradicional mercado popular ver o peso, que acham que a cidade pode passar vergonha.
Está arriscado o Raimundo cair lá para baixo. Olha, mano, a Tamaré seca aí.
Na bagunça organizada do mercado, com suas barracas repletas de restaurantes, produtos amazônicos e os peixes pescados na madrugada para venda no local ou no resto do Brasil, também há certa desconfiança. O ver o peso vai ser transferido para dois galpões próximos para que a área atual passe por reformas até a COP. É um dos atrativos turísticos da cidade. Nas duas semanas da COP, todos os holofotes internacionais estarão sobre o município de 1,3 milhão de habitantes, que tem a sexta pior rede de saneamento do país, onde um em cada quatro moradores não tem acesso à água tratada e a maioria está fora da rede de esgoto. E não é só isso. Paradoxalmente, a cidade amazônica cercada de floresta é a segunda menos arborizada do país. A segurança é outro item importante. A recomendação dos locais a quem anda pelas ruas de Belém é máxima atenção a assaltos. Desaconselham até curtas caminhadas pelo centro antigo na área comercial, degradado durante o dia e deserto à noite. A vice-governadora garante que a cidade estará pronta para além dos parques que estão sendo revitalizados. Fala de plano viário, com melhoria de vias com pavimentação, drenagem e sinalização.
Não apenas dos principais corredores, mas de muitas vias na nossa capital.
A Império informa. Vasco voo 957, atrasado 15 minutos por motivos operacionais. Vasco Flight 957, delay 15 minutos.
Sobre o aeroporto, admite que hoje opera com apenas 50% de sua capacidade e precisa de adequações. Mas já há contatos com a concessionária responsável pela sua gestão e com o governo federal. A ideia é tentar antecipar o plano de investimentos previsto no leilão de concessão, de modo que as obras estejam prontas até a COP. Dá tempo?
Dá tempo porque, como eu falei, não envolve obras de construção, e sim de readaptação, de realocação de horários de voos, porque hoje os voos chegam quase no mesmo horário.
Ana ainda lembra que não será a primeira vez que Belém verá forasteiros em quantidade. Por ocasião do Círio de Nazaré, grandiosa manifestação cultural de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré, que acontece há 200 anos, em outubro, a cidade recebe 2 milhões de pessoas para eventos que vão de missas a romarias e procissões religiosas. Só que o público do Círio é bem diferente do que chegará para a COP no ano que vem.
A grande diferença do Círio de Nazaré é porque as pessoas se hospedam muito em casas de familiares, que é a cultura do Círio, né? Então o público é diferenciado, que vem para a COP. Mas em termos de quantidade de pessoas circulando, eu sempre uso esse exemplo. Apesar do público ser diferente e que nós temos que trabalhar a hospedagem de forma diferente. Mas em termos de cidade, a cidade, ela não colapsa no Círio de Nazaré. Não falta internet, não falta alimentação.
Não se trata apenas da estrutura. Espera-se que a COP30 na Amazônia avance no combate à mudança do clima. Para a cacique Watatakalu Yawalapiti, é preciso incluir as comunidades indígenas na discussão, mostrar como se faz economia dentro de uma aldeia sem precisar derrubar nenhuma árvore.
Não dá mais para brincar com o nosso povo indígena. Nós não somos brinquedinhos, nós não somos bichinhos assim para ser mostrado para para estrangeiro, somente para ser mostrado. Precisa que nós também tenhamos vozes.
O evento tem o desafio de mostrar que o Brasil tem condições de realizar uma COP na Amazônia, objeto de encantamento internacional pelo exotismo e pela urgência climática, e que a região tem condições de se desenvolver economicamente sem derrubar árvores, ao mesmo tempo em que garante a qualidade de vida da sua comunidade diversa com respeito ao conhecimento tradicional. Tudo isso no momento em que se comemoram 10 anos do Grande Acordo do Clima firmado em Paris, em 2015. Se der errado, pode se tornar um grande tiro no pé. Em novembro deste ano, na COP29 no Azerbaijão, os países devem ajustar metas e as necessidades de financiamento para a transição energética global. A expectativa é de que o esforço seja bem maior do que se imaginava lá atrás, uma década atrás. De Belém, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.